rapaziada, muito boa tarde para vocês. Falamos ao vivo, 5 horas e 2 minutos. Estamos chegando com Esporte na Hora do Rush nesta quinta-feira, pós-jogo do Inter contra o Juventude, com um jogo importante hoje à noite do Brasileirão para o Grêmio e, né, claro, né, projetando também o final de semana e muitos assuntos para vocês. Tem D'Alessandro hoje falando também, muita coisa para a gente comentar ao vivo aqui no programa. Mas antes, um abraço para todo mundo que nos acompanha no FM, Rádio Felicidade, Rádio Sorriso, 90,3, 104,3 FM. Sempre com oferecimento de Mamute Câmbios Automáticos, 51-3527-3320. Na Marechal Deodoro, 454, bairro Industrial, Novo Hamburgo. Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. Também para netbet.com, para ganhar uns pila e se divertir, vem para netbet.com. Usa o código bairrista no teu primeiro, no teu cadastro, né? No teu primeiro cadastro, teu primeiro depósito. E ganha até R$200 em free bets. Siga nas redes sociais também, arroba NetBet Brasil. E a nossa querida Vero Internet, que traz a interatividade, né, para os programas. Enfim, a Vero, que tem velocidade, qualidade de internet na sua casa ou escritório. Vem agora, siga no Instagram, arroba Vero Internet, para saber mais, meus queridos. Tá bem? Incomodem lá a Dorinha, manda uma mensagem para a Dora. Pergunta: Dora, pelo amor de Deus, quando é que chega a Vero na minha cidade? Ou, se já chegou, né, vai lá e faz, assina, chama a Vero para tua casa, que é internet de qualidade, tá bem? Muito boa tarde, seu querido, meu querido Lucas Weber.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha, tanto pelo FM. Boa tarde para todo mundo.
O senhor tá feliz com a derrota do Inter ontem, né? O senhor tá feliz com a derrota?
Pior que não.
O senhor tá feliz.
Como a gente já fala há um bom tempo, nem para secar eu acho que o Juventude seja adversário do Grêmio, né, na fuga pelo Z4, a briga está um pouco mais em cima. E ontem o Inter desperdiçou uma oportunidade perfeita para colar ali no G6, para, sabe, ter uma tranquilidade a mais, para não depender de resultados paralelos em outras competições.
Sim.
Então ontem o Inter acabou dando uma...
Chupando bala,
exatamente.
Eu queria perguntar para os nossos queridos amigos internautas, né? Já chamando todos aí para nossa interatividade, que vem para a Vero Internet, o pessoal participa com a gente aí. Quero fazer uma pergunta sincera, tá? Ontem eu não assisti a partida. Eu não assisti nenhum jogo, para falar a verdade.
O que, você estava fazendo,
Júnior? Ontem eu estava comendo salgadinho, estava comendo pizza de sardinha, porque era aniversário da minha filha.
Ah, é bom.
Fiz questão da minha mãe fazer pizza de sardinha. E eu não assisti o jogo. Então eu quero a opinião sincera de vocês todos, tá? O Inter deu aquela entregadinha para prejudicar o Grêmio ou o Inter jogou mal e perdeu para o Juventude, que jogou bem?
Olha,
Me contem, por favor.
Olha,
fala, Weber.
O chat pode até te responder e alguns podem ter uma opinião de uma forma e uma opinião de outra forma.
Sim.
Mas do que eu acompanhei do Inter ontem foi mais, talvez, mérito do Juventude.
Sim.
Um pouco de...
Juventude jogou bem, né?
O Juventude jogou bem. Se jogasse assim, inclusive, não estava disputando a fuga pelo Z4. E, olha, do que me pareceu, o Inter ontem foi mais um Internacional de ressaca do Grenal.
Sim.
Do que qualquer outra coisa. Até na primeira resposta da coletiva, o Diego Aguirre falou exatamente sobre isso. Porque o Inter foi pro all-in no Grenal, né? O Inter foi com tudo, foi com o Moisés e dois jogadores importantíssimos, tá?
Sim.
Moisés e Tyson. O Moisés jogou o Grenal mesmo baleado, mesmo mal fisicamente por conta de lesões. A recuperação que ele tinha que fazer durante o Grenal, ele fez depois da partida contra o Juventude. O Tyson também não pôde jogar o jogo contra o Juventude. Então eu acho que foi um pouquinho de tudo. O Inter muito desfalcado. Claro, não fez uma boa partida ontem o Internacional. O Inter é um time que, como a gente fala, ele é forte defensivamente. Às vezes nem tanto, né, Paulo Vitor? Mas, ofensivamente, ele não é tão forte assim. O Inter não conseguiu criar. O Inter sofre muito nos jogos que o Tyson não tá.
É.
Aquele meio campo ali com o Edenilson, com o Maurício e com o Palácio sofreu. O Palácio eu achei que até foi bem.
O Tyson fica fora no final de semana também, né?
Também.
Virilha, né?
É, também. O Inter teve algumas chances nos primeiros minutos. Até o Mauro Cade fala ali nos comentários para ver a internet. O Maurício errou alguns gols, né? Teve uma bola ali que acho que foi o Palacios que conduziu pela esquerda, tocou para ele e acabou mandando rasteiro fraco para fora. O Mercado também, ele às vezes deu alguns problemas, né? Até uma das polêmicas em relação à arbitragem foi do Mercado, porque ele teve um pisão muito forte, o VAR foi chamado,
eu vi o lance.
Mas a arbitragem acabou dando cartão amarelo. E assim, se o Inter tivesse realmente entregado o jogo, não teria uma fala tão ríspida do Emílio Papaléu, que é o vice-presidente de futebol do Inter, que reclamou da arbitragem.
Sim.
O Inter, claro, teve o gol que foi legal, né? Até isso é um debate que tu sempre
tem
fala.
Tem um lance de pênalti também, né?
Exatamente. É, mas antes, esse gol foi legal, até tu fala bastante sobre as linhas do VAR, mais uma vez as linhas sendo protagonistas, né? Mas era um gol legal, o Marquinhos, agora esqueci qual jogador de Juventude que estava atrás ali, mas um belo gol de cabeça. Vou aproveitar então, já que a gente está falando,
sim,
colocando as fotos do jogo, da partida, algumas do Fernando Alves, o Fruk, que é fotógrafo do Juventude, um amigão nosso,
camarada.
E outras do Ricardo Duarte. Mas na sequência, o lance que no entendimento do Inter foi o lance capital do jogo, o goleiro do Juventude pega o Rodrigo Dourado ali, ele dá um encontrão, ele toca na bola antes, mas acaba pisando no pé do Rodrigo Dourado. E muita reclamação do Internacional, o juiz foi no VAR, acabou não dando nada. O Emílio Papaléu também reclamou de poucos minutos de acréscimo que deram. Mas assim, é um jogo que, se desse para resumir em uma frase, seria ressaca pós-Grenal.
Tá bem. É, bom, tem alguns lances, né, de novo, né, polêmica de arbitragem, a direção do Inter reclamou bastante. O Inter reclama de um pênalti, né, não marcado.
Isso.
Tem esse lance do Mercado também, que chamou atenção, enfim, mas o árbitro revisou no VAR. E, claro, né, a derrota, porque ontem o Inter tinha a oportunidade de passar o Corinthians, né? O Inter tinha a oportunidade de passar o Corinthians, que tomou 3 do Atlético Mineiro, mas o Inter perdeu para o Juventude, né? 2-1 lá no Alfredo Jaconi. O Inter é... Eu vou dizer uma coisa, tá? Sem má intenção nenhuma. Se o Inter jogou mal para prejudicar o Grêmio ou perdeu tentando ganhar, não me surpreende nenhuma das duas, tá? Porque eu entendo a rivalidade nossa, né? Que isso acontece bastante, já aconteceu de ambos os lados. E também entendo se o Inter tiver perdido para o Juventude, porque eu já falei aqui, tá? O ano do Inter é muito ruim. O ano do Inter só não tem mais bronca, mais polêmica, mais repercussão para cima do Inter, porque o Grêmio tá praticamente rebaixado, né? Então, não me surpreende em nada essa derrota do Inter para o Juventude. Não, sincero, claro, obviamente que o Inter era favorito, eu até estou vendo os lances agora aqui, o Inter perde algumas boas chances, né? Mas assim, não me surpreende, porque o ano do Inter não é bom. E isso é algo que eu não falo por corneta, eu falo para o torcedor colorado. O torcedor colorado, ele precisa se ligar, porque ele está se baseando na vitória do Grenal. Obviamente que a festa, né, que a torcida do Inter fez, ali o lance, né? A canelada, né? Obviamente que a festa que a torcida do Inter fez, vencendo o Grenal, enfim, tudo mais, justificada, né? Ferrou o Grêmio, ganhou o Grenal, depois de um bom tempo aí fez uma festa em cima do Grêmio, mas acabou ali. O Inter tem coisa para fazer ainda no Brasileiro. O Inter tem que garantir essa vaga direta para ter um começo de temporada mais tranquilo, né? E, sinceramente, o Inter e o torcedor colorado, ele tem que pressionar a direção e ele tem que contratar. O Inter precisa se mexer para o ano que vem. O Tyson já citou isso naquelas entrevistas que ele deu no pós-Grenal. Citou o mesmo exemplo do Grêmio, né? Do Douglas Costa, que o Douglas Costa usou, que foi o Corinthians. Né? O Tyson e o Douglas Costa disseram a mesma coisa. O Corinthians contratou e melhorou. E o Inter, se quiser fazer... O Inter estará na Libertadores, pelo menos na pré. Se o Inter quiser estar na Libertadores para disputar título, para tentar chegar, ele vai ter que contratar. O Inter tem um guri, centroavante, reserva, o Cadorini. O Inter tem poucas
vai
opções de meio.
Vai acabar jogando, né? Porque uma das pautas é essa.
O Yuri Alberto
tomou o terceiro amarelo, tá fora do jogo contra o Atlético Paranaense.
Yeah.
E eu
espero... Guri é bom de cabeça, né?
Eu realmente espero que o Aguirre dê uma chance pro Cadorini.
É, acho que vai jogar até pelo gol de ontem também. Mas assim, o Inter precisa garantir a vaga direta, né? Para não depender de resultados aí, final de Sul-Americana, enfim. E o Inter precisa contratar para chegar com chance de disputar a Libertadores, parar de participar, Né? O Inter tem um grupo reduzido, o Inter tem uns jogadores de meio que não dão resultado, Bosquilha, Maurício, são os caras que entram no time e não fazem diferença. Né? O Inter muito dependente do Edenilson, que é um craque. Né? Muito dependente do Edenilson, que é um craque. Ah, ali o lance, né? Ah, foi muito pênalti no Dourado. Meu Deus, foi muito pênalti. Foi muito pênalti do goleiro. Douglas, né?
Douglas Friedrich, né? Exatamente.
Ah, foi muito pênalti.
E o gol pegou do Juventude, antes, aquele que eu falei, aquele... foi do Dawan. Bom jogador.
Foi muito pênalti. Então, assim, o Inter tem jogadores de meio ali que não dão... Bosquilha, Maurício, uns caras que entram não fazem diferença. Trouxe uma gurizada agora o Gustavo Maia, né? Que tem entrado de vez em quando, fez aquele gol contra o Corinthians. Que mais? Tem o Caio Vidal, que não tem sequência, entra e some. Depende muito do Edenilson. Depende muito do Patrick, depende muito do Tyson. E o Tyson, a gente está vendo que a condição física dele não é a melhor, né? Porque ele já está com 33, 34 anos. Isso é normal também. Então o Inter precisa renovar esse time e precisa agregar qualidade. Esse jogo de ontem, tá? Eu sinceramente não assisti. E pouco importa. O que fica, o resquício disso, fica que o Inter perdeu para o Juventude. Né? Num jogo disputado, o Jair Ventura tem essa característica. Né, ele não foi bem nos trabalhos dele depois do Botafogo, onde ele foi até... pegou o Grêmio, né, na Libertadores, nas quartas. Mas ele é um cara que bota intensidade nos times. Os times dele mordem a bola, jogam fechado, contra-ataque. Né, são times de intensidade. E o Inter aceitou isso, perdeu. Né, e o Inter podia ter passado o Corinthians ontem, chegado ao mesmo número de pontos, porque estava meio na cara que o Corinthians ia perder para o Atlético, né? Mas o Inter tropeçou de novo.
A derrota, o tropeço que surpreendeu foi do Red Bull Bragantino, que acabou perdendo para o Santos.
Perdeu 2-0 para o Santos.
Inclusive, muito ruim para o Grêmio.
Muito ruim para o Grêmio. Mas assim, e a vitória do Grêmio contra o Fluminense ajudou o Inter, né? Porque o Fluminense podia encostar no Inter também nessa briga. O Fluminense está a dois pontos do Inter. Tivesse vencido o Grêmio, tinha roubado a posição. O Inter cairia para o oitavo. O Inter já vinha numa sequência ruim de 4 jogos antes do Grenal e voltou a perder. E agora tem o Atlético Paranaense, que está com a cabeça meio lá, meio cá. É um time que tem certa estrutura, né? Que não é jogo jogado. Né? Não é jogo jogado. Então o Inter precisa se mexer para não dar bobeira e daqui a pouco pegar só a pré-Libertadores.
Eu até falei durante a transmissão, eu estou falando há um certo tempo, de que o ano do Inter ele é medíocre. E eu não digo medíocre, porque o Farid Germano lá fala covarde, medíocre. Não, eu digo medíocre no sentido literal da palavra, porque o sentido literal de medíocre é mediano, é médio, sim, é para meio de tabela. E assim, eu acho que o Inter tá na posição onde tinha que estar, que é o meio de tabela. O Inter não fez um grande campeonato brasileiro, o grupo é curto, sim. Algumas peças têm que ser revistas para o ano que vem. O Inter vai ter que contratar muito, porque vai perder peças importantes como o Yuri Alberto, por exemplo. Então, assim, vai ser complicado. Vai ser complicado esse ano do Internacional. E muito disso é por conta da situação do Grêmio, porque se o Grêmio estivesse lá nas cabeças disputando o Campeonato Brasileiro, eu não duvido que o Vidraceiro ia ser chamado no Beira-Rio. E eu acho que depois do jogo de ontem ficou bem desenhado o que vai acabar acontecendo, né? Eu acho que o Inter não fica de sexto para cima. Eu acho que o final do Internacional vai ser ali na sétima colocação. Talvez seja bem definido a taça sétimo lugar. E aí tem um porém, Maiká. Porque o Inter vai acabar dependendo de muitos resultados paralelos. Vai depender de uma final da Sul-Americana entre Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense, e vai depender de uma final de Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense ganhar uma das duas, o planejamento do Inter pode ir por água abaixo.
O ideal é a vaga direta, né? Ganhar mais tempo para se preparar, não precisa passar por dois mata-matas, né? Nem é mais um só, agora são dois. São 4 datas a mais no teu começo de ano, né? E com 2 viagens provavelmente longas, né? Geralmente é Colômbia, Equador, Venezuela.
E além do mais, já vem de um desgaste de 2020, que terminou em fevereiro. 3 dias depois começou 2021. E não ter tempo para descansar.
E pode dar azar, como o Grêmio deu azar, e pegar um time mais forte. Né? O Grêmio pegou o Independente Del Valle, que é um time, não é tão forte, né? Mas também não é nenhum Macará lá, Iquique, né?
Araguá,
alguma coisa assim,
Aragua,
exatamente. Não é nenhuma bobeira dessas, né? O Grêmio pegou o Independente Del Valle, deu jogo duro, e o Grêmio foi eliminado. É. Ficou fora da Libertadores.
E outra coisa que pode acabar atrapalhando o planejamento.
Não só ficou fora da Libertadores, como causou uma revolução no Grêmio, né? É. Causou a saída do Renato.
A revolução do ketchup.
Exatamente.
O que pode ser um problema no Internacional, e até mais uma vez adiantando uma pauta, é se o Diego Aguirre não permanecer para o ano que vem. Porque aí tu vai ter um técnico que vai ter que assumir em cima da hora, vai ter que montar um time em cima da hora para disputar uma pré-Libertadores. Algo parecido com o que o Cudê fez.
Isso aí agora tem que ver essa rodada de eliminatórias, né? Que começa hoje, tem jogo hoje tem jogo da seleção, inclusive.
Isso, mas o Uruguai joga amanhã contra
o Argentina. O Uruguai joga amanhã contra a Argentina, um jogo difícil, né? Então, na última rodada de eliminatórias sul-americanas, o Oscar Tabárez, técnico da seleção uruguaia, quase foi demitido e o cara era o Aguirre e o Aguirre ia aceitar. Isso estava muito claro, né? O Aguirre tem esse sonho também. E aí parece que esse papo ficou para uma virada de ano, para ter uma transição melhor. E, enfim, a tendência é que se algo der errado agora nessa última rodada. É a última desse ano, né? Não tem mais convocação, né?
É, são duas rodadas agora e depois em janeiro.
Pode acontecer do Aguirre deixar o Inter. É uma probabilidade bem, bem, bem alta, né? Bem possível isso acontecer. Vamos começar a ouvir, então, o pessoal no pós-jogo de ontem. Vamos ouvir o Diego Aguirre na primeira, né?
Isso mesmo. O Aguirre, ele foi questionado sobre a partida, né? E acho que a primeira resposta dá a entender o porquê que o Internacional acabou perdendo pro Juventude ontem.
Acontece, pusimos mucha energía no Grenal y tal vez eso nos perjudicó un poco. Más la idea no fue que no quisimos atacar, siempre planeamos para ganar el juego. Hoy el rival presionó bien y nos impidió por algunos momentos de encontrar situaciones de ataque como se fala en segundo tiempo. Fue un juego bastante equilibrado y les encontraron un gol, tal vez en una de nuestras fortalezas, que es a bola parada. Hoy hacía, no sé, tal vez una rodada entera, tal vez 20 shows que no recibíamos un gol de bola parada. Y a veces eso muda, a veces el gol encuentra los espacios y bueno, también es verdad de que tuvimos perto de empatar un final. No, creo que podríamos haber feito un juego mejor.
O Aguirre não. Aí, agora sim, o Aguirre não se aprofunda, né? Fica ali, a gente podia ter feito um jogo melhor, meio resignado, meio, né, naquele ritmo mais devagar ali dele. Então, acho que não ia abrir muito, né, o que aconteceu. Claro, o Inter. Existe sim uma ressaca, né, do que aconteceu, porque o Inter lhe tratou do Grenal como uma final de campeonato, né? Deu um tamanho de final de campeonato pro Grenal. Poupou jogadores, né, fez a festa que tinha que fazer. E, claro, pós disso, né, custou caro, né? Custou o Tyson, custou o Moisés, né? Custou algumas coisas ao Inter. E, obviamente, que tem um esforço, tem um desgaste, e tem um desgaste mental também, né? Tem um foco, né, que se dá muito para o jogo. E aí, na sequência, o Inter pega o Juventude, uma rodada boa para ele. O Juventude não é uma das forças do campeonato, está na briga para não cair, e a gente torce muito para não cair. Mas aí o Inter sentiu, foi lá e ficou, né? Perdeu 2-1 em Caxias. Aliás, o Juventude ganhou do Grêmio e do Inter em Caxias, né? Nesse Brasileirão.
Isso mesmo.
Ganhou do Grêmio e do Inter em Caxias e perdeu aqui, né? Perdeu pro Inter aqui e perdeu pro Grêmio aqui. Ganhou as duas lá no Jacone. Então, vamos ver. Bom, pro Juventude, essa vitória é fundamental, né? Para entrar na briga de vez. Hoje todo mundo seca o Bahia. Hoje todo mundo secando o Bahia fortemente, né? Inclusive o Grêmio. Eu acho que esse é o adversário. Depois a gente vai falar, né? Depois do intervalo a gente fala mais sobre o Grêmio. Mas esse é o adversário que o Grêmio tem para encarar, porque tem confronto direto. É o único que o Grêmio pode reduzir a distância jogando. O Atlético Goianiense entrou nessa briga agora. Ali contra o rebaixamento. Eu olho assim meio de longe, o São Paulo tá louco para entrar nessa briga também. O São Paulo deu uma dispersada.
O Santos agora deu uma desafogada.
É, o Santos.
O Atlético Goianiense chegou na briga e sabe contra quem o Atlético Goianiense joga na penúltima rodada?
Contra o Inter.
O Inter.
É. É, o São Paulo tem duas rodadas difíceis agora. Ele tem Flamengo e Palmeiras na sequência. O trabalho do Rogério Ceni não encaixou, o São Paulo não reage, o São Paulo tem um problema no clube já há um bom tempo, né? Que teve até impeachment de presidente, enfim. O São Paulo não consegue reagir. Mas a gente está falando do. Pra, isso aí é mais para o Juventude do que para qualquer outro dos times, né? O Sport perdeu ontem, teve um jogador expulso no começo, conseguiu empatar com um jogador a menos, e aí, para ver, né, como está com campanha de rebaixado, tomou um gol no final do América. O América ganhou 3-2 fora, próximo adversário do Grêmio. E é isso, parece que está se definindo a briga realmente. Eu acho que só um desses times que estão ali embaixo vão conseguir escapar. Hoje é o Juventude. Hoje o Juventude é esse time aí que está na briga para escapar. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Agora, para o Juventude foi uma bela vitória. Vamos com mais uma de Aguirre, então?
Vamos lá. Ele explicou as entradas de Gabriel Mercado e Carlos Palacios no time titular.
Não só não. Opciones que tenemos. Hay gente que jugar. Podría haber escolhido Palacios o Caio o Maya. Escolhi a Palacios. Yo creo que él está trabajando bien y merecía una oportunidad. Y después el mercado ha hecho un buen juego y fue él. Son escolhas que tiene que tomar siempre el entrenador. Ahora también voy a tener que tomar alguna decisión porque tenemos algún jugador suspenso, alguno que pueda estar machucado ainda, y para el próximo juego ya también voy a tener que escoger alguna otra opción, como siempre hacemos, siempre intentando lo mejor para el team y para cada juego.
Tá aí o Aguirre, né? O Aguirre falando então sobre o jogo. O Aguirre tá meio baixo astral, né? Tá que nem o time do Inter ontem. O Aguirre tá. Né? Tá triste o Aguirre? O que que houve?
Tá meio abatido ali.
Tá ansioso com os jogos da seleção uruguaia?
Tá pensando no Uruguai e Argentina.
Deve estar pensando no Uruguai e Argentina, né? É em Montevideo ou é Argentina?
É em Montevideo. É em Montevideo? Centenário. Só que depois o Uruguai vai jogar na Bolívia numa terça às 5 horas da tarde.
Tem que fazer guerra lá.
É.
Tem que fazer guerra contra a Argentina pra. Vai ser complicado. E a seleção hoje é 9h30?
Hoje 9h30.
9h30, Brasil
quem? Brasil e Colômbia.
Credo, nem sabia.
Mas, cara, tu que é o cara que eu conheço que mais gosta da seleção brasileira, que mais se empolga, o senhor não sabia que
não.
Se o Brasil ganhar hoje, tá classificado pra Copa?
Isso aí eu sabia. Só não sabia contra quem era. Confesso que eu dei uma dispersada da seleção nos últimos jogos aí, realmente. Mas é que a eliminatória também pra seleção é um saco, né? Eu gosto mais de Copa América e, obviamente, Copa do Mundo, né? Aí a gente torce forte. Gente, vamos para o nosso intervalo comercial nas Rádios Felicidade, Rádio Sorriso, 90,3 FM, 104,3 FM. Um abração para o nosso querido Diego Inácio, né? O imitador oficial de Ribeiro Neto. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Agora a gente fica aqui no intervalo, vocês sabem muito bem, batendo papo com a nossa interatividade. Aliás, a gente vai bater bastante papo com vocês agora e na volta do intervalo também, porque eu quero.
É isso aí.
E a nossa interatividade vem para Vero Internet. Vamos lá, manda aí. O pessoal não respondeu. Eu fiz a pergunta e o pessoal respondeu.
Alguns responderam.
Eu perguntei se o Inter entregou ou o Inter jogou mal mesmo. Qual foi? O que o pessoal disse aí?
É, o Bruno Esber ali falando sobre a coletiva tava abaixo o som. Ele já tá pensando nas férias.
É, o Aguirre parece que tomou muito mate,
cara,
ontem.
Cara, mas
né?
Assim, ó,
não,
até, tomou pouco, na verdade. Até vou falar uma coisa aqui pro Internacional. Porque a qualidade de som das coletivas no Beira-Rio é muito boa.
Sim.
Só que sempre quando o Inter joga como visitante, com um microfonezinho de celular, fica ruim. Então, assim, por favor, gente, vamos colaborar, botar um microfonezinho um pouquinho melhor. O Inter,
aliás, o pessoal está fazendo uma campanha aí, quem decide essas coisas é o governo do estado, né? Mas o pessoal já está conversando, porque, tipo assim, cara, tem 25, 30 mil pessoas no estádio, né? E as coletivas são virtuais? Tá na hora, né? O pessoal tá querendo já flexibilizar algumas coisas para a imprensa. E a principal delas é a coletiva, que é um saco, né? Tem é. Coletiva virtual.
Eu acho que o que dá para fazer, por exemplo, é mandante ser coletiva presencial, né? E, claro, uma exceção ou outra virtual. Só que visitante pode ser um híbrido. Pode ser quem tá lá no estádio e quem tá de casa.
Tá vindo pouca gente, né?
É.
Ó, o Gui Porciúnculo ali respondeu, ó, no chat. O Inter perdeu por ruindade mesmo, Maiká. Não entregou.
Deixa eu só falar aqui o comentário do Fagundes William, porque Fagundes. Eu discordo. Ele colocou aqui, ó, PV é ruim demais, até...
O ex-goleiro do Grêmio?
É, não,
é verdade.
O Paulo Vitor do
Inter. Paulo Vitor do Inter.
Que parece Matheus
só
Pé.
Porque fez um gol contra?
É.
Mas aí o Jeromel não teria jogado no Grêmio, fez um gol contra na estreia.
É, até isso que eu queria falar, porque assim, não tô querendo me consagrar, nem nada, nem...
O senhor tá
falar.
Querendo se consagrar, sim.
Calma. Mas assim, logo depois do gol do Paulo Vitor, cara, a minha primeira preocupação... foi em talvez queimarem ele.
Sim.
Porque assim, o Paulo Vitor, ele, se eu não me engano, ele tem 18 anos, então ele é um atleta jovem. O jogador que está na posição que ele joga estava um pouco contestado pela torcida, mas hoje está se mostrando um bom jogador, que é o Moisés.
Sim.
E, cara, ele teve a oportunidade dele, acabou falhando, uma falha normal, claro, foi um gol contra bizarro, ridículo, mas é algo que acontece. Que é muito melhor tu fazendo uma rodada de Campeonato Brasileiro contra o Juventude ou num estadual do que num jogo eliminatório de Libertadores. Não querendo falar nada do Jefferson, tá? Mas... agora que eu montei ali. Mas assim, logo depois eu falei, olha, o cara é um bom jogador, não vamos queimar ele por causa disso. E na sequência, o Paulo, eu gostei bastante que o gol do Matheus Cadorini foi numa baita assistência do Paulo Vitor. Lançou na área, o Cadorini de cabeça conseguiu... fazer o gol de desconto do Internacional. Então, assim, cara, o Paulo Vitor, ele é um bom jogador, ele tem potencial, ele ainda tá um pouco cru, tá, mas eu acho que na próxima temporada, se ele tiver uma sequência legal, se ele tiver oportunidades de pouquinho a pouquinho, ele vai conseguir se consagrar. E aqui pra Vera Internet, o Maiká, o melhor comentário da jornada bairrista ontem foi: espero que tenham entregado mesmo, só não lembro quem foi.
Foi o senhor?
Não fui eu.
Foi espero que tenha entregado mesmo pela ruindade do jogo.
Eu acho que foi um comentário do chat ali.
Ah, ok. Melhor do que você ter tentado jogar e ter dado nisso. Entendi.
O Matheus Giardello perguntando se acham que o PV fechou o portal do Jefferson. Mas aí tem que ser numa semifinal de Libertadores.
E tem que ser mais tosco, né? Tem que ser de fora da área.
O Mauro Cade aqui, ó. O PV estava com nota zero antes do gol contra o Maiká. Ele errou tudo.
Foi mal, cara, então, Paulo Vitor.
Ele foi ruinzinho ali. Teve algumas jogadas ofensivamente que ele até conseguiu. Teve uma troca de passes dele com Palacios ali que gerou uma boa situação de gol do Internacional. Mas defensivamente ele tem que treinar bastante para a próxima temporada. O Mauro Cade, quem deixou as eliminatórias chatas foi o Tite, que querem fora da seleção, porque acho que não devem ter outras três classificações tranquilas na história.
Não, mas é que ficou abaixo mesmo, né? As eliminatórias estão abaixo. A gente tem o Uruguai num fim de ciclo, né? Voltamos? Alô, Rádio Felicidade, Rádio Sorriso, estamos de volta. 90,3 FM, 104,3 FM, com Esporte na Hora do Rush, ao vivo para vocês, para Mamute Câmbios Automáticos, na Marechal Deodoro 454, bairro Industrial, Novo Hamburgo. Telefone é 51-3527-3320, Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. Vero Internet, né? Siga lá no Instagram, @verointernet. A Vero é fibra ótica, ultra velocidade, o melhor do cinema para você e toda a sua família. E netbet.com, daqui a pouquinho vamos palpitar em Bahia e Flamengo. A gente estava conversando aqui, né, para a Vero Internet, nossa interatividade. Estávamos falando aqui sobre, batendo papo com a rapaziada, né, sobre Grêmio, sobre Inter, principalmente sobre o jogo do Inter e Juventude, um pouquinho sobre eliminatórias também, né, falando do jogo da seleção que tem hoje à noite, enfim. E eu estava falando que as eliminatórias estão muito fracas, né? Porque Brasil e Argentina... Uruguai num fim de ciclo, a Colômbia aquela coisinha de sempre, o Paraguai mais abaixo, né, ultimamente, até trocou de treinador agora, vai ter a estreia do Schelotto, né, esse jogador do Boca, esse treinador do Boca também.
Ele tem um irmão gêmeo, né?
Tem.
E aí eu vi uma foto que foi muito legal, que é o Schelotto e o Romero.
São quatro...
Não dava pra dizer quem é quem.
É o Guilherme Schelotto e o... agora eu não vou lembrar o outro nome do outro Schelotto, não me lembro agora. O Guilherme é o que jogou no Boca, né? Que era o atacante. E aí tem o outro também, que agora eu não vou lembrar. Os dois irmãos. É, daqui a pouquinho alguém manda aí no chat, né, o nome dos dois irmãos, né, pra gente identificá-los aí. Que tava nos Estados Unidos, né? O Guilherme Schelotto tava nos Estados Unidos. Vamos botar a foto para o pessoal ver aí dos gêmeos das eliminatórias. E estávamos falando, claro, né, do jogo de Inter de ontem de novo, né, ainda discutindo bastante sobre o que aconteceu, né, o pessoal falando muito do jogo do Paulo Vitor, que foi bem abaixo, além do gol contra, né, que ele foi mal realmente, né, ele achou que estava pressionado ali, ele estava sozinho, podia deixar a bola passar, podia colocar a bola para fora, acabou, né, se precipitando. É um jovem, né, é um jovem, está na tela para o pessoal aí, né, o pessoal está vendo aí os irmãos Schelotto e os irmãos Romero da seleção paraguaia. Então, enfim, para encerrar de seleção, né?
Gustavo
Schelotto. Guilherme e Gustavo Schelotto, exatamente. Para encerrar de seleção, é isso aí, né? Por isso que está tão chato as eliminatórias. O Mauro tem razão. O Tite faz um trabalho tão bem, já está experimentando, né? O Tite está testando algumas coisas para o ano que vem. Voltando ao jogo do Inter, teve muita reclamação de arbitragem. A gente tem uma pauta de arbitragem também, né, que é a
reestruturação.
Uma reestruturação, vamos falar disso depois. Mas antes, vamos ouvir o Emílio Papaléu, que reclamou bastante da arbitragem. E com razão, né? Ontem a arbitragem foi mal, realmente. O Inter teve aquele lance ali do Douglas, para mim é pênalti, né, do goleiro do Juventude. Aquilo ali é pênalti, pega um pouco da bola, mas dá em cheio no jogador, né? E era pênalti, enfim. E mais alguns lances... Então vamos ouvir aí a fala do diretor do Inter, Emílio Papaléu.
Não, eu acho que o Internacional não está devendo. O Internacional fez um grande jogo no Grenal. A torcida ficou extremamente satisfeita. O Internacional jogou muito bem. Hoje não fomos felizes dentro de um contexto de futebol. Agora, já foi referido pelo nosso treinador, nós tínhamos até hoje a segunda melhor campanha do segundo turno, nós estamos a 4 pontos do quarto colocado no campeonato, estamos no 7º lugar, a situação está confortável. Agora, o que eu devo registrar, e estranhei que não houve nenhuma pergunta nesse sentido para o nosso treinador, é o que vocês acharam da arbitragem? É comum nós termos 5 substituições no segundo tempo, 1 minuto cada uma, um lance de VAR que leva 3 ou 4 minutos para a resolução, mais um carrinho movido a pilha, eu acho que entra no campo, vagaroso, mais uns outros 2 ou 3 minutos, tranquilamente era um desconto de um tempo acrescido de 10, 12 minutos, o juiz dá 5 minutos. Vocês acharam normal isso, vocês que são especialistas? Não. E outra coisa, um pênalti clamoroso, um pênalti em que o goleiro sai com tudo em cima do nosso jogador, exatamente depois de nós fazermos o primeiro gol aos 43 minutos. Nós não somos de reclamar de arbitragem, o presidente Alessandro já pontuou que há um descritério no nosso campeonato. Nós não sabemos o que é falta, nós não sabemos o que é cartão amarelo mais, nós não sabemos o que é cera técnica. Então, acho que hoje o juiz, infelizmente, nós não somos de reclamar de arbitragem, mas ele influiu no resultado, sim. Nos tirou tempo precioso, porque o time estava embalado para empatar o jogo, e acabou não acontecendo. Então, acho lamentável, nós estamos indignados, nós da direção, a comissão técnica, os jogadores, há um clima de indignação no vestiário, porque essas coisas estão se repetindo. E assim...
É, brabo, né? O Emílio Papaléu aí, vice de futebol do Inter, na bronca, né? Com a arbitragem de ontem e, assim, com razão, né? Aquele ali foi pênalti. E aí o que acontece? Se a gente analisar, claro que às vezes... Os dirigentes, treinadores, jogadores exageram, né? Todos puxam a sardinha para o seu lado. Mas se a gente analisar friamente aí, e aí é um levantamento que precisa ser feito, e que pode ser feito, se a gente levantar os jogos do Brasileirão, a gente vai encontrar muitos prejuízos de arbitragem. Muitos prejuízos de arbitragem em vários jogos, né? Todos os times vão ter motivos para reclamar, uns mais, outros menos, né? E ontem foi a vez do Inter. E isso é um problema grave no futebol brasileiro, né? Porque se há um consenso no futebol brasileiro hoje, é a reclamação em relação à arbitragem, que inclusive está prejudicando o uso do VAR. Porque o VAR, gente, o VAR ele é uma solução tecnológica, mas ele é pilotado pelos mesmos árbitros de campo. Né? Então, geram dúvidas, há margem para interpretações erradas, tem lances que são interpretativos mesmo, né? De braço, de toque de mão, enfim. E aí agora surge essa pauta, né, Weber?
Isso mesmo.
Que é uma reestruturação, a CBF está com o presidente interino, depois do afastamento do Rogério Caboclo, que é o Edinaldo Rodrigues, se não me engano, ele é da Federação Cearense, né? O Edinaldo Rodrigues, eu acho que ele vem da Federação Cearense, se eu não me engano. Ele assumiu, né, no lugar do Rogério Caboclo, foi afastado. Depois a gente vê ali certinho. Ele é boa reputação nas regiões Norte e Nordeste. Tem que ver ali qual é de onde provém, né, o Edinaldo Rodrigues. Mas ele tem uma atuação forte, né, no futebol do Norte, no Nordeste do Brasil. E aí ele tomou como pauta, ele assumiu, tomou como pauta agora, a reestruturação da arbitragem para a próxima temporada. Federação Baiana. 15 anos no comando da Federação Baiana de Futebol. Confundi o estado, mas acertei a região. Então, vem essa notícia agora à tarde, né? Que a CBF quer uma reestruturação da arbitragem.
Gaciba, ele...
Gaciba tá...
Tá por um fio.
Tá na alça de mira aí dos caras.
Tá por um fio. E, segundo a reportagem do GE, o presidente interino, ele tem achado que a arbitragem tá deixando a desejar e errando muito em um momento de alto investimento da entidade em tecnologia para ajudar os juízes em campo. Ele já fez algumas reuniões com o Gaciba pedindo atenção especial dos árbitros na reta final das séries A e B do Campeonato Brasileiro e questiona a falta de critérios em diversas jogadas, né? Em lances semelhantes com critérios diferentes. E também...
Essa é uma grande reclamação, né, de vários clubes. Não existe uma padronização na arbitragem, né? Então, aí vem essa reclamação de falta de critério, porque um pune um lance de uma maneira, o outro pune de outra maneira. Aí gera margem para reclamação, né? Por que que naquele jogo tu fez isso? Por que que naquele jogo tu não fez isso?
É o pisão do Rodinei.
Pisão do Rodinei, exatamente.
E assim, eu
existe só... alguma chance do Gaciba ser demitido, sair da função?
Eu acho que vão acabar usando ele como bode expiatório.
Vai ficar para essa virada de ano, então, essa reestruturação, é isso?
Exatamente. E assim, o que eu espero, caso seja feita uma reestruturação na arbitragem brasileira, são duas coisas. Eu acho que profissionalismo e transparência é o mais importante. O primeiro, profissionalismo, porque todo mundo sabe que os árbitros não têm carteira assinada, eles não são árbitros no ofício da profissão, eles têm outras profissões, dono de academia, personal trainer, professor de educação física, entre outras profissões, são muitos poucos árbitros sobrevivem apenas do apito. Então eu acho que tu dá uma estrutura a mais, um preparo para os árbitros, assim, cursos profissionalizantes, melhorar a arbitragem, eu acho que isso seria muito importante. Eu também acredito que poderia se investir em profissionais apenas para o VAR, então a pessoa se especializa no VAR, talvez
ideia.
Profissionais aposentados que não tem mais pique de correr o campo inteiro, ficar só no VAR. E também...
Sabia que a linha traçada no VAR é feita manualmente? O Lisca me falou isso aqui no podcast. A linha é traçada manualmente. Imagina a velocidade. Por isso que demora.
Sim.
Um lance de impedimento, uma análise de gol. Na correria, eles têm que fazer um negócio ali, traçar a linha.
Milimétrico.
Manualmente. Claro, vai que no computador.
E vai que dá algum problema, que nem São Januário.
Pelo
aquele
amor
jogo,
de Deus,
lembra aquele jogo do Inter e do Vasco? Teve gol
impedido.
Acho que foi o gol do Rodrigo Dourado, né?
Foi que o VAR estava descalibrado.
O VAR estava descalibrado e tudo mais. E eu acho que transparência seria muito importante, porque o Gaciba toma porrada de todo mundo, e não tem uma resposta, não tem uma explicação. As explicações ficam exclusivas para os dirigentes. Então, eu acho, faz um modelo de coletiva de imprensa semanal, onde repórteres de todo o Brasil fazem perguntas. Olha, por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? E tem a explicação.
Tem que tirar esse mistério, né? É. Ao redor da arbitragem também. Isso é.
Exatamente.
Ali, alguns recados para a Vero Internet, rapaziada, ali, o Bruno Soledade. Arbitragem ruim, mas no lance do Dourado não foi nada, acertou a arbitragem. Não, a gente só está citando um exemplo, a gente não está nem avaliando se estava certo ou se estava errado, entendeu? A gente estava citando um exemplo de que não conseguiram fazer essa análise. O Bruno também falou, o goleiro chegou de sola na bola, o contato com o goleiro foi no movimento após encostar. Pegar lance rápido é barbada.
Primeiro o Douglas pegou na bola, só que depois... veio um pisão, uma carga muito forte.
A minha análise de arbitragem é assim, se fosse meu time, o que eu diria? Eu pediria pênalti naquele lance, porque pega a bola, mas vem uma sola com tudo no cara, né? Eu pediria pênalti.
E por falar nisso, a nossa enquete, claro, a gente não está diminuindo o grande feito que foi a vitória do Juventude, é apenas em função da interatividade. Para você, a arbitragem influenciou no jogo de ontem, sim ou não? Por enquanto, sim, com 67% dos votos agora, deu um votinho a mais para o não, e o não com 33% dos votos. Você vota lá no YouTube do Bairrista, para quem está ouvindo pelas rádios.
É isso aí. Olha só, bom, a gente tem o Grêmio não joga agora, né? Ah, antes de passar pro Grêmio, vamos, essa aí é importante, né? Hoje o D'Alessandro deu uma entrevista pra ESPN,
Argentina,
né? Direto de Montevideo, direto do centro de treinamento do Nacional. O D'Alessandro deu uma entrevista hoje pra TV Argentina, pra ESPN, e falou sobre o Inter, óbvio, né? A vida profissional do D'Alessandro se confunde. Acho que eu me arrisco a dizer que a vinculação do D'Alessandro é muito maior com o Inter do que com o River Plate.
Com certeza,
O Inter é o grande clube da carreira do D'Alessandro.
E a torcida tem muito mais paixão à torcida do Inter do que a do D'Alessandro, River Plate. Até porque o River Plate teve outros jogadores que...
E tá com uma história mais recente também, né? Enfim, com títulos recentes, enfim. Mas o D'Alessandro falou, vamos ouvir, né?
Só um alerta antes para o pessoal espanhol, que está nos acompanhando pelas rádios ou pelo YouTube. A entrevista é em espanhol, tá? Então tentam só virar a chavezinha ali para tentar traduzir ela.
Dá para entender, vamos lá.
Dá para entender.
É verdade, não, estou prestando atenção. Primeiro que a mim me resulta chamativo de casi decirle, che, Andrés, vas a ser el presidente de Inter de Porto Alegre, que un día te vimos jugando para Nacional de Montevideo. Eso fue raro para los que te seguíamos o te seguimos.
Sí, realmente, la verdad que, bueno, fueron muchos años, fueron 12 años en el Inter, del 2008 hasta el 2020, con esa salida que tuve en el 2016 yendo a River. Pero fueron muchos años, ¿no? Fueron muchos años, muchas cosas que pasé ahí. Y a veces es bueno saber separarse y salir un poco de la realidad, ¿no? Para realmente tomar... conciencia de lo que conseguimos, de lo difícil que es el fútbol, de lo que hemos hecho dentro de un club en Brasil, de lo que pudimos conseguir yo con mis compañeros a lo largo de 12 años. Y hay que saber parar un poco. Esa fue mi idea. Poder salir del Inter me hizo reflexionar en un montón de cosas, me hizo ver y valorar mucho más todo lo que conseguí ahí. Todos los amigos, no solo de fútbol, sino de todo lo que tengo ahí en Porto Alegre. Y venir para el fútbol uruguayo. Después, obviamente, en algún momento volveré al club. Esto no tengo dudas. Seré parte del Inter. Uno nunca sabe si como jugador de nuevo o como en otro cargo o en otra cosa, pero... creo que en un futuro me veo pudiendo ser parte nuevamente del club.
O sea, que tu vida va a seguir siendo Porto Alegre, ¿no? Donde crecieron tus hijos. Pero te estás dejando picar. Si dijiste anteriormente que tal vez querías jugar 6 meses, ¿estos 6 meses los quisieras jugar para Inter y cerrar allí?
Bueno... a vos no se te pasa aún igual, así que tranquilo que...
Te escucho, por eso.
La idea es esa. la idea es esa, no depende solo de mí. Sería como un sueño poder volver y poder jugar 6 meses más y retirarme en el club después de tantos años.
Correcto.
Tá aí o D'Alessandro, né? Falando com a ESPN Argentina, com o glorioso Mariano Kloss. Um grande narrador, né? Esses programas, eu adoro esses programas da ESPN Argentina, tem vários bons lá. Tem um que tem o Ruggeri, ex-zagueiro, cabeção. E hoje o D'Alessandro falando, dando essa entrevista, né? Deu para entender, tranquilo, né? Aqui no Sul a gente se vira com o espanhol muito bem, né? Falou de Inter ali, o D'Alessandro já não falou tão rápido,
é,
né?
É verdade, cara.
Ele sabe também.
Ele sabe que o pessoal de Porto Alegre vai acompanhar.
Ele sabe que o pessoal que essa declaração não ia passar impune, né?
Eu tô vendo algum pessoal nos comentários dizendo que não entendeu muito bem, então vou tentar dar uma resumida na entrevista, não só nesse trecho, como em alguns outros. O D'Alessandro falou que para ele seria um sonho poder voltar ao Internacional, jogar mais 6 meses e encerrar a carreira. Também falou que quer bastante um cargo, né? Ele não pediu um cargo, mas ele disse que...
Ele já tem curso de treinador, né? Ele tem a licença já.
A vontade dele é seguir no Internacional, mesmo fora dos gramados. E ele também disse que foi muito importante respirar novos ares, essa passagem dele pelo Nacional, ficar um pouquinho longe, né? Um pouquinho de fora. E até teve um outro trecho que ele falou sobre a importância do Guinhazul quando ele chegou, que o pessoal no sul do Brasil gosta bastante desse estilo argentino e se sentiu bem argentinizado e que a vida dele é em Porto Alegre, realmente foi só um período sabático dele fora de Porto Alegre, mas ele vai estar de volta. Mas eu confesso, tava com saudade de ouvir essa vozinha fina.
13 anos, né, de Inter, ele citou, é um tempão, né, é o clube da carreira do D'Alessandro. E cara, assim, o D'Alessandro não vem para ser protagonista, não vem para ser... Ele vem para encerrar a carreira, vem para fazer alguns jogos, né, e ter uma despedida no Inter, dentro de campo, com torcida, né, que ele não teve. Então, tá claro, né? O Inter, o D'Alessandro quer retornar para ter essa despedida aí, com torcida, de repente com o título gaúcho, tentar conquistar o título e encerrar a carreira dele dentro dos campos. Mas não tenha dúvida que o D'Alessandro vai passar pelo Inter como treinador ou como dirigente. Isso vai acontecer. Não sei se agora imediatamente, mas no futuro, né, isso vai acontecer sim, porque é natural. O D'Alessandro está para o Inter como, né, como... Não estou comparando, obviamente, porque a história do Renato no Grêmio é maior, mas o Renato está para o Grêmio, entendeu? Pessoas que têm vínculo, assim.
Eu acho que o que, né, dá para...
O Tite com o Corinthians...
O que dá para comparar entre D'Alessandro e Renato é que os dois clubes não souberam o pós.
Encerrar o ciclo.
O Inter não soube o pós da Alessandra em 2016 e o Grêmio não está sabendo o pós-Renato agora.
É, também. Lá em netbet.com, meu povo, Brasil e Colômbia 21:30, vitória da seleção pagando 1.39, empate 4.3, vitória da Colômbia 8.25. A vitória da seleção é baixa, né? A odd baixa, porque o Brasil é favoritíssimo. Mas tem todo o mercado de gols ali, dupla chance, né? O Brasil costuma marcar um ou dois gols. Agora na última rodada que marcou poucos gols, né? Mas a seleção costuma marcar bastante gol. E então vale a pena dar uma olhadinha lá na netbet.com. E às 19 horas tem um jogo importantíssimo, né, para os gremistas. Flamengo e Bahia, no Maracanã. Vitória do Flamengo pagando 1.37, um empate 4.8. E a vitória do Bahia 7.25. O Flamengo é favorito, né? Sempre, né? Quase sempre é favorito quando joga.
Exatamente.
E hoje tem uma oportunidade de ajudar. Assim, um empate hoje. Tudo que aconteceu hoje no jogo, claro, uma vitória do Bahia hoje é uma catástrofe pro Grêmio, né? Mas um empate hoje do Bahia ou uma derrota, ele só vai servir pro Grêmio se combinado com uma vitória do Grêmio sábado. O Grêmio tem uma boa... tem que torcer muito hoje para o Flamengo e tem que ganhar o jogo sábado. E aí o Grêmio tem uma boa oportunidade para ter uma virada de chave. O Grêmio nunca teve essa oportunidade. O Grêmio nunca viu, nunca mirou uma chance.
Quando o Grêmio teve essa oportunidade, que foram as inúmeras vezes sair do Z4, ele não aproveitou.
É, mas aí o que acontece? O Grêmio tinha essas oportunidades de sair ali do Z4, de vencer e sair do Z4. Mas o que acontece? O Grêmio não tinha rendimento e não tinha sequência. Então, se o Grêmio, se acontecer hoje de o Flamengo ganhar, que acredito que é o mais comum, né? É a tendência. Ou empatar, que é ruim para o Flamengo e, entre aspas, bom para o Bahia. Se o Bahia pularia para o empate, o Bahia pula para 37. E se perder, fica com 36. Vamos lá. Vamos traçar o melhor cenário para o gremista, tá? O Bahia perde hoje para o Flamengo, 36. O Grêmio vence sábado, pula para 32. Fica 4 pontos do Bahia.
Com confronto direto.
Com confronto direto. Para o Juventude, obviamente, que também é bom, né? O Juventude baixa. Se o Bahia perde hoje, a diferença fica em 3, que está agora. Claro, de novo, tudo isso depende de uma vitória do Grêmio sábado, que é difícil, contra o América, que venceu ontem o Sport num jogo complicado, ganhou de 3-2, abriu 2-0, com um jogador a mais. Ainda no primeiro tempo o Sport teve um jogador expulso. O Sport empata o jogo no segundo tempo, mas aí, né, campanha de rebaixado. Conseguiu empate com um a menos e logo em seguida tomou o terceiro gol. Perdeu em casa o Sport por 3-2.
O Maica, eu acho que está se desenhando muito bem já. Que a briga do Grêmio tem que ser contra o Bahia. Porque ontem a rodada não foi tão boa para o Grêmio. O Santos venceu o Bragantino.
2-0.
O São Paulo empatou com o Fortaleza.
Esse resultado é ruim para o São Paulo, né?
O Juventude venceu. Mas para mim, acho que algo que está sendo muito ruim para o Grêmio é que o Atlético Goianiense entrou na briga. E o Atlético Goianiense, na penúltima rodada, enfrenta o Inter. Além de que o Atlético Goianiense ganhou as duas do Grêmio.
Mas o Grêmio em relação ao Atlético tem 8 pontos de diferença, né? É assim, ó.
Dá pra contar 11, tá? Porque o Inter vai acabar entregando.
Dependendo. Ok, mas aí que tá. Eu acho que o Atlético com 37 pontos, 8 à frente do Grêmio. O São Paulo com 38, 9 pontos à frente do Grêmio. O Santos também, que tá 9 pontos à frente. Cara, faltando 8 jogos, tu não tira 9 pontos. Tu não tira 8 pontos.
O Ceará, que tava na colinha do Grêmio, agora tá 10 pontos.
Cara, é praticamente impossível o Grêmio tirar esses 8 pontos em relação ao Atlético Goianiense, sem confronto direto. Por isso que eu tô dizendo que o Grêmio tem que se apegar ao Bahia. O Grêmio tem que se apegar ao Bahia porque tem o confronto direto, né? Mas, lembrando... o Grêmio precisa vencer esse jogo sábado, né? Pra seguir na briga. E depois o Grêmio tem uma sequência um pouco menos difícil, né? Claro que todo jogo pro Grêmio é um parto, todo jogo pro Grêmio é uma final. Então hoje, 7 da noite, Flamengo e Bahia. O Grêmio tem que torcer muito, o gremista tem que torcer muito pro Flamengo.
Hoje volta a União Grêmengo.
Grêmengo hoje, né? O Renato pode ajudar o Grêmio. E aí no sábado o Grêmio tem que fazer a parte dele, né? O Grêmio sempre vai ter que fazer a parte dele. Então acho que aí pode ficar possível, né? O Bahia depois não joga no final de semana, né? Esse jogo do Bahia já é do... Não. A 30... Não, tu pulou uma rodada aí, eu acho, não?
Não, o Bahia...
Esse jogo é atrasado, né? O Bahia e Flamengo. Ou é da rodada anterior? Da rodada anterior.
A CBF também fez
uma confusão.
Saroca ali, uma confusão.
Mas olha só, deixa eu dizer pra vocês, tá? Isso é um fato que eu não sabia. O Bahia joga agora com o Flamengo... E depois, na outra quinta, joga com o Atlético Mineiro. Baixa ali pra mim. É em Minas ou é...
O jogo do Bahia?
É em Salvador.
É no dia 2 de dezembro. Eu tenho a sequência do Bahia aqui, ó.
Dia 2?
Porque vai adiantar por causa de toda mudança. A CBF também fez uma maçaroca ali.
Então,
Então,
só um pouquinho. Não, então na próxima rodada o Bahia não... O jogo do Bahia foi adiado.
Exatamente. Eu tô com a tabela aqui dos jogos do Bahia. O Bahia pega hoje o Flamengo.
Tá.
Na próxima quinta, ele pega o Sport fora de casa.
Ah, ok. Aí tá.
É.
Aí jogo de 6 pontos. É. Um pode matar o outro ali.
Depois, no domingo, pega o Cuiabá.
Onde?
Em Bahia. Na okay. Bahia. Depois volta a jogar na sexta-feira, 7 horas da noite, contra o Grêmio. Acho que o jogo da vida do Grêmio
final
vai ser
esse contra
o Bahia. Joga numa segunda, do dia 29 de novembro, contra o Atlético Goianiense.
Também jogo de 6 pontos.
E depois esse jogo reagendado contra o Atlético Mineiro, numa quinta-feira do dia 2 de dezembro. Aí joga num domingo, 5 de dezembro.
Esse jogo aí, do dia 2 de dezembro...
Em casa.
Contra o Atlético. Quantas rodadas vão restar?
Vão restar 2.
Esse jogo pode ser jogo do título do Atlético.
E aí depois joga no dia 5 de dezembro, num domingo, na Bahia, contra o Fluminense. E joga a última rodada fora de casa contra o Fortaleza, na quinta-feira do dia 9 de dezembro.
É. Fortaleza, dependendo, né? Pode estar brigando por vaga de Libertadores. Fortaleza está caindo de rendimento.
É, o problema é que o Bahia tem uma sequência contra Sport e Cuiabá. E depois confronto direto contra o Grêmio.
É. Esse jogo contra o Sport é um estresse, mas o Bahia é melhor. E o jogo contra o Cuiabá em casa. O Cuiabá é um time organizado, né? Joga bem no contra-ataque. Bom, 19 horas hoje, Bahia e Flamengo, né? Tudo depende aí dessa sequência de jogos. E claro, se o Grêmio não ganhar, se o Grêmio não se ajudar, não adianta secar os outros, né? Ficamos por aqui. Sport na Hora do Rush encerra-se por aqui nessa quinta-feira, 11 de novembro. Um abraço para todo mundo nas rádios Felicidade, Rádio Sorriso, galera que nos assiste no YouTube, no Facebook. Daqui a pouquinho estamos no Spotify, para galera que chegou no finalzinho, né, ou que não tem o hábito. Então, todo dia a gente entra no Spotify um pouquinho depois para ouvir o nosso programa também. Valeu, rapaziada. Até amanhã, né?
Hoje tem Nando Gross.
Ah, hoje tem Nando Gross no Bebendo Falando, 8 horas da noite. Valeu, rapaziada. YouTube.